Pela misericórdia de Deus, eu quero falar nesta noite de que o nosso Deus é Deus dos montes, mas é também Deus dos vales. Apesar do tempo ter passado como passou, o nosso Deus continua o mesmo, Deus dos montes e Deus dos vales. O mesmo Deus que fez o rei Acabe, enquanto ele era rei de Israel, o reino do norte, tendo capital Samaria, assim como Deus fez o rei Acabe prevalecer contra o império mais poderoso daquela época, que era o império da Síria, onde Ben-Hadad, que tinha em sua cúpula de liderança mais 32 líderes e reis, tinham como intenção esmagar Samaria. Isso está escrito em 1 Reis, no capítulo 20. Você não precisa abrir, apenas quero fazer um resumo rápido do que Deus fez na vida do seu povo, que estavam prestes a sucumbir, estavam prestes a serem vencidos, pois ali estava um grande exército, um poderoso exército para esmagar Samaria. Só que Deus surpreendeu este exército inimigo. E é isto que Deus quer promover também nos nossos corações. Ele quer surpreender-nos, levar-nos a acreditar que Ele é Deus dos montes, mas Ele também é Deus dos vales. Este exército inimigo tinha o desconhecimento de que Deus era Deus em toda e qualquer situação. E nós precisamos, nesta noite, também acreditar de que o nosso Deus continua sendo Deus dos montes e Deus dos vales. Deus é Deus em todo lugar, meus irmãos. Deus é Deus nos tempos bons, mas Ele também é Deus nos tempos ruins. Em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, o Deus a quem nós servimos, Ele continua sendo Deus. Imutável Ele é, irreparável Ele é, irrepreensível Ele é. É um Deus incomum. O Deus que Ben-Hadad acreditava ser Ele, pensava-se apenas que Ele era Deus dos montes, mas Deus fez aquele exército inimigo reconhecer que também Deus em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Deus é Deus no tempo, Deus também é Deus no espaço. Ele é Deus no tempo presente, meus irmãos, mas Ele também é Deus no futuro. Ele também é Deus no passado. Ele sempre foi, Ele sempre será, Ele é. Ele nunca deixará de ser, Ele sempre é. Qualquer que sejam as circunstâncias que envolvam a sua vida, que envolvam a nossa vida neste tempo, porque talvez você esteja vivendo um tempo de agruras, de dificuldades, de lágrimas, de sofrimentos, mas em todo e qualquer tempo, Deus é Deus. Monte, meus irmãos, é mais do que uma elevação geográfica. Simbolicamente, monte é também elevação espiritual. Por que não dizer, meus irmãos, que é um lugar de uma conexão mais íntima com Deus? Você já percebeu que onde há intimidade, há inevitavelmente uma maior revelação e uma maior aproximidade? Nós convivemos nesses últimos dias sendo relembrados sobre a importância de sermos eternos namorados, Ontem, dia 12, dia dos namorados. Um dia em que nós precisamos também reconhecer se nós estamos tendo intimidade no nosso relacionamento conjugal. Porque quando eu e você temos intimidade no nosso relacionamento conjugal, não há segredo de conhecimento. Não há como não sabermos com detalhes o que pensa, o que sente, o que deseja, até mesmo o coração da nossa amada ou do seu amado, meu irmão, minha irmã. Quando nós convivemos com essa intimidade, certamente nós vamos ter a proximidade. Um casal que vive com intimidade, eles não têm nenhuma dificuldade com a distância, porque por mais que eles possam estar distantes, eles estão próximos, eles estão íntimos. Não há nada que possa afastá-los do prazer de estarem juntos, de passar depois de um dia de trabalho, de atividades, e ter o prazer de voltar para casa, para o convívio da sua esposa, do seu esposo, da sua família. Assim também é com o nosso Deus. Quando nós temos intimidade com o Senhor, meus irmãos, não há segredo entre nós e Ele. Deus tem prazer de revelar a sua vontade, não apenas de revelá-la, mas de fazer-nos entender o que Ele quer nos dizer, para onde Ele quer nos conduzir, o que Ele deseja realizar nas nossas vidas. Quando nós temos intimidade com o Senhor, certamente não há distâncias na proximidade. Deus está perto, Deus está íntimo. Assim como nós cremos que Ele está aqui nesta noite, Ele também está tão próximo de você. A partir do momento que você alimenta essa intimidade com Deus, certamente não haverá nenhuma dificuldade para que o conhecimento seja revelado. Não haverá nenhuma dificuldade para que o prazer da proximidade seja cada vez maior, meus irmãos. Consequentemente, quando nós falamos sobre monte no aspecto espiritual, é um lugar que todos nós queremos estar. Já que é um lugar de intimidade com Deus, já que é um lugar que eu posso ter a revelação daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Deus deseja realizar na minha vida, certamente eu quero estar num lugar assim. Eu quero estar num lugar onde eu possa estar íntimo de Deus, próximo de Deus, não me deparando com distâncias, sejam elas quais forem. Eu quero, de fato, estar mais perto do Senhor. E quando nós falamos de monte, meus irmãos, consequentemente é um lugar de exaltação, é um lugar de holofotes, é um lugar de visibilidade, por que não dizer que nós também somos grandemente abençoados com vitórias, com bênçãos, porque o monte tem esta representatividade, meus irmãos. Mas o vale, por sua vez, é um lugar de humilhação. Não é um lugar de holofotes. É um lugar, possivelmente, de pouca luz, ou quem sabe, de nenhuma luz. É um lugar que não há reconhecimento, pois nos vales é o lugar do anonimato. É o lugar que, certamente, uma boa parte está convivendo. É um lugar de dificuldades, que talvez você esteja convivendo ardentemente na sua vida há tanto tempo. Mas Deus, eu quero dizer nesta noite, Ele é Deus, meus irmãos. Quando nós estamos no vale, mas também quando nós estamos no monte. Deus é Deus quando nos sentimos grandemente abençoados, vitoriosos, Mas Ele também é Deus quando nós nos sentimos fragilizados em relação às circunstâncias da vida. Eu quero lhe dizer nesta noite algo que você já tão bem sabe e conhece. Deus está conosco. Como é importante reafirmarmos isto nesta noite. Deus está conosco. Mesmo quando eu e você estamos em exaltação, mas também quando nós estamos em humilhação. Deus está contigo. Deus está comigo quando as coisas vão bem, mas também quando as situações da nossa vida não caminham tão bem como nós gostaríamos que caminhasse. Eu gostaria de fazer algumas considerações com você sobre o que é estar no monte e o que é estar no vale. Nos montes, apesar de ser um lugar de holofotes, de exaltação e de vitórias, mas também é um lugar de muitas batalhas, de muitos enfrentamentos, de muitas astúcias arquitetadas pelo diabo para nos derrubar do lugar que Deus nos colocou. É importante nós estarmos atentos com relação a essa ausência de intimidação que o diabo tem em relação a essa posição em Cristo, que talvez alguém possa chegar. Porque os montes é um lugar que Deus nos coloca, mas que na verdade o diabo quer nos tirar deste lugar. Vocês se lembram de Sansão? No tempo da sua maior glória, no tempo das suas grandes vitórias, em estalar de dedos, os filisteus vieram e o enredaram e destruíram a sua vida. Ele morreu, meus irmãos, mas não precisava ser assim. Quantas pessoas que chegam a esse tempo de exaltação, de vitórias, e muitas das vezes se esquecem de quem os colocou ali. Que nós possamos acreditar, que nós possamos temer de todo o nosso coração, de que realmente é Deus que tem nos colocado nos lugares altos, nos lugares elevados. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, como o Senhor Jesus foi tentado no monte, nós também somos perseguidos no monte. Assim como o Senhor Jesus enfrentou batalhas espirituais jamais experimentadas, também nós enfrentamos isto, meus irmãos. Então, meus amados, quanto mais nós subimos, mais os ventos também tornam-se contrários. Não são apenas os ventos contrários em meio aos mares elevados, às ondas bravias, mas também nos lugares altos. Portanto, vigie nesses lugares. Nos lugares de exaltação, nos lugares de vitória, que você possa sempre glorificar ao Senhor, depender do Senhor, esperar no Senhor, confiar no Senhor de todo o seu coração. Por outro lado, meus irmãos, não existe lugar melhor para sermos provados no quesito da confiança. Não existe lugar melhor para sermos provados no quesito da dependência. Não existe lugar melhor para sermos provados no quesito da espera. Não a espera que se submete à nossa determinação do tempo da espera. Não somos nós que temos o direito de cronometrar o tempo que nós vamos esperar. É a espera que continua exigir que esperemos. É a espera que, apesar de já termos esperado tanto tempo, nós ainda precisamos continuar esperando. São nos vales em que essas provas nos são cobradas, meus irmãos, da confiança, da dependência, da espera no Senhor. São nos vales, meus amados, que nós somos provados no quesito da resiliência, da nossa capacidade de suportar as agruras, as dificuldades, os problemas. Se nós estamos realmente seguros e firmes, são nos vales que nós somos provados, meus irmãos. Por muitas das vezes, nós deveríamos estar nos vestindo da armadura de Deus, mas estamos nos vestindo de pijama, como se nós tivéssemos que não resistir a essas dificuldades que muitas das vezes nós temos que enfrentar nos tempos ou em lugares que são representados como vale. Se nós formos fracos no tempo da angústia, em outras expressões bíblicas diz, se nós formos frouxas no tempo da angústia, certamente, meus irmãos, a nossa força será pequena. Como você está convivendo nesses lugares de vales? Como está a sua perseverança? Como está a sua segurança? Como está a sua espera em Deus? Será que você está lutando como deve lutar? Será que você está se colocando como um soldado de Cristo em tempos como estes? Será que nós estamos nos vestindo da armadura de Deus para que também nesses dias maus nós possamos ficar firmes? Esses tempos na nossa vida são preciosos. Certamente nós queremos muito nos conviver com os lugares em que represente a vitória para nós. Nós queremos isto, mas nós precisamos também estar preparados para esses tempos da nossa vida, para esses lugares que Deus permite nos chegar, porque Ele continua sendo Deus dos montes, mas Ele também é Deus nos vales. Pois é no vale, meus irmãos, que nós enfrentamos os tempos mais desafiadores da nossa jornada. Não são nos montes, são nos vales. Permita-me destacar alguns destes vales e, logicamente, apoiado na palavra de Deus. Não apoiado na minha experiência, não apoiado na sua vivência, em termos espirituais. Mas o primeiro vale, meus irmãos, é o vale da sombra da morte. Nós vamos, abra sua Bíblia em Salmos 23, apesar de estar sendo apresentado na tela. Salmos 23, versículo 4. Diz assim a palavra: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam, em outras versões, me protegem. Este vale, meus irmãos, é um vale difícil de passarmos. É um vale que nós queremos não ter nenhuma experiência com ele. Porque é um vale que nós convivemos com situações até irreversíveis. Situações como se nós tivéssemos chegado ao nosso limite. E esse vale, para a vida de muitas pessoas, pode trazer ou despertar o medo sem sem limites. Alguns meses atrás, o pastor Rômulo teve ciência disso. Eu fui acometido por um diagnóstico médico que muito me assustou. Eu não sou mais um menino, não sou mais um jovem, não estou jogado no lixo, mas estou envelhecendo. E a nossa saúde, ela vai se deparando com embargos, com dificuldades, com situações que sabemos que um dia pode acontecer, mas que não venha nos surpreender como muitas das vezes nos surpreende. Sair daquele ambiente médico profundamente perplexo, assustado, e por que não dizer com medo, muito medo. Pois o médico disse que havia necessidade de uma mudança em todo aquele quadro. Medicamentos fortes foram aplicados. E dizendo ele que depois de um mês e meio, se esse quadro não mudasse, outras interferências médicas teriam que acontecer. Voltei para casa com o meu coração gélido, tremendo. Não tive nem condições de ir para o trabalho. Voltei para casa conversando com Márcia. E ali, ela, de uma forma muito especial, procurou me soerguer. Mas nós sabemos que nesses tempos de vales tão sombrios como este, só Deus pode acalmar o nosso coração. Só Deus pode consolar-nos de uma forma poderosa e inexplicável. Iniciei o meu pacto de oração aqui, com este propósito. Nós somos um casal equilibrado com relação às práticas cristãs, mas nós somos um casal de fé. Apesar de todos os altos e baixos que já enfrentamos, porque já vivemos tempos dos montes, já experimentamos muitos tempos de vales na nossa vida, e uma iniciativa dela, da minha esposa, de fazer uma unção durante aquele período, com o propósito de jejum e oração em meu favor. Eu me lembro que quando ela começou este propósito, eu estava com o meu coração amargurado. Preocupado, porque a gente só dá valor à vida quando a vida nos é, quando o chão nos é tirado. Quando o tapete é removido. Quando notícias como estas nos assustam. Talvez estejam pessoas aqui nesta noite vivendo situações até irreversíveis. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, depois de um mês e meio, aquele mesmo médico especialista que me recebeu com um rosto sisudo, que me recebeu de uma forma muito pessimista em relação aos exames, aos resultados que lhe apresentei, um mês e meio, milagrosamente, todas as taxas desceram consideravelmente. Mas eu tive medo. Eu tive medo. Porque há situações na minha e na sua vida que ninguém consegue resolver. Eu poderia conviver com este quadro cada vez piorando mais e mais. Mas o que eu quero expressar aqui é que esses sentimentos, eles brotam em corações de pessoas que vivem em meio a esses vales. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que não é o fim, é sombra, mas não é o fim. É pouca luz, mas não é a ausência total de luz. A graça tem o poder de esmiuçar a escuridão e iluminar o que possa estar mais obscuro nas nossas vidas. Eu quero lhe dizer nesta noite, meu irmão e minha irmã, que mesmo estando neste vale tenebroso, nós podemos contar com o cuidado e com as mãos poderosas do nosso Deus sobre a nossa vida. Talvez você esteja vivendo tempos de vales sombrios, situações que não mudam, orações que não têm nenhuma prova de que alguma resposta em algum momento possa chegar. Talvez você tenha pedido a tantos irmãos, me acompanhe nessa expectativa de fé, e mesmo assim, mesmo a oração é fortalecida nesse propósito, parece que as coisas não mudam. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que o Senhor prometeu estar conosco. Eu quero lhe dizer nesta noite que Ele nos prometeu guiar-nos e nos consolar. Porque a vara do Senhor é também o seu cajado, que nos protege e nos consola. Este vale não é para o nosso fim, meus irmãos. É para que se manifeste a glória de Deus na nossa vida. Quando as irmãs de Lázaro mandaram para Jesus uma notícia: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ao receber esta resposta, esta pergunta, esta comunicação, ele teve como resposta o seguinte: esta enfermidade não é para a morte. Essa situação irreversível que está aparentando ser para a tua vida não é o fim, meu irmão. É para que haja a manifestação da glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, que nós possamos crer que este vale, por mais sombrio que seja, ainda não é o fim, meus irmãos. Há esperança, meus amados. O segundo vale que eu quero destacar nesta noite, o tempo não nos permite estender mais, pois está terminando já já, é o vale mencionado em Salmos 84, versículos 6 e 7, Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Este vale é denominado Vale de Lágrimas. Versículos 6 e 7 de Salmos 84. Ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Este vale, meus irmãos, é o vale da dor. É o vale do sofrimento. É o vale que eu não quero conviver. A minha carne, o meu coração, a minha alma resistem a isso. Porque somos humanos. Nós queremos os montes. É o lugar que mais desejamos estar, pois é o lugar de intimidade. É o lugar da revelação das maravilhas de Deus, das proezas de Deus. Os montes representa aquele lugar de proximidade, não há distância. há realmente o toque das mãos do Senhor de uma forma tão especial nesses tempos, nesses lugares que Deus nos coloca. Mas quando nós estamos nos deparando com o tempo do Vale das Lágrimas, são aqueles momentos que representam dor e sofrimento. O Vale de Lágrimas, meus irmãos, tem a ver com aqueles períodos de tristeza que todos nós estamos sujeitos a experimentar. Muitas das vezes levantam-se acusações, apontam dedos contra nós para medir a nossa espiritualidade. Mas cristãos também, servos de Deus, que vivem em intimidade com o Senhor, que têm tido experiências com a revelação do segredo de Deus, também experimentam tempos de tristeza e dor. Esses tempos, meus irmãos, nós estamos sujeitos a nos abatermos. Você pensa que o crente não se abate? Sim, ele se abate, mas ele não pode se manter abatido. Nesses tempos de dor e tristeza, onde as lágrimas rolam, não apenas pela nossa face, mas também pelo nosso coração, nós não podemos desanimar, meus irmãos, porque nós até enfrentamos esses sentimentos, mas nós não podemos permanecer desanimados. Nós podemos até nos enfraquecer. É verdade, nós passamos por estes vales que nos levam a nos sentir fracos, mas nós não podemos permanecer no lugar da fraqueza. Nós podemos, nestes tempos, meus amados, nós podemos até sucumbir no vale, mas Deus não quer que você morra no vale. Nesses tempos, nós pensamos até em desistir. E quem de nós já não esteve às portas da desistência? Em muitas áreas. Mas, meus irmãos, nós não podemos desistir. Nós precisamos, nesses momentos, nos lembrar de que, se nós olharmos para o alto e perguntarmos: Senhor, de onde vai vir o meu socorro? De onde virá a minha ajuda? De onde virá o meu auxílio? Creia, não se esqueça que, se você fizer esta pergunta de todo o teu coração a Deus, dos céus virá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós não podemos nos esquecer disto, meus irmãos. Deus pode transformar nosso sofrimento em fontes de bênçãos, mostrando até que nos tempos mais difíceis, tudo pode ser resgatado, tudo pode ser restaurado, ao ponto, assim como nos diz o texto, de se tornarem fontes de crescimento espiritual. Portanto, meu amado, não pare, não pare. Diga para você mesmo em voz alta: eu não posso parar, não posso parar. A palavra do Senhor diz, meus irmãos: enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Meu amado, não pare, continue seguindo, prossiga na fé, prossiga na dependência do Senhor, não pare, continue glorificando, continue persistindo em seguir o que você tem que seguir, não na sua força, porque se nós fizermos isso vai dar errado, mas que nós possamos prosseguir na força do Senhor. Não pare, porque em meio a tudo isso, Deus vai te fortalecendo. Aleluia! Não pare, vai louvando, meus irmãos, vai louvando, não deixe de louvar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. aleluia, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aquele que vai chorando enquanto lança a sua semente, diz a palavra que ele voltará com cânticos de alegria. O nosso Deus continua o mesmo. Ele é Deus dos montes. Ele é Deus presente e íntimo nos tempos de exaltação, de vitórias, mas também Ele é Deus conosco nos tempos mais sombrios, nos tempos mais tenebrosos que nós possamos enfrentar. Ele é Deus nesses tempos em que tudo se levanta para tirar as nossas forças, mas continue perseverando no Senhor, continue confiando no Senhor. E Ele te mostrará que Ele também continua sendo Deus, também nos vales. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.